Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Os concursos públicos devem mudar no Brasil. O governo federal quer que o número de vagas oferecidas sejam iguais ao dos cargos livres nos órgãos e instituições. Hoje, muita gente faz o concurso e fica numa lista de espera e nem sabe se vai ser contratado. Mas essa proposta no Congresso pode mudar tudo. Detalhes com o repórter Thiago Melo.
Professor de educação básica, Maciel de Souza estuda para concursos públicos desde 2006. Ele conta que já participou de cursinhos preparatórios presenciais, mas hoje prefere se dedicar às apostilas em casa. Aprovado em um concurso para a Defensoria Pública em 2015, Maciel busca outros cargos e lamenta a recorrente demora nas nomeações.
Só leciono 20 horas na parte da noite, justamente para ter tempo para estudar durante todo o dia. Minha rotina é basicamente essa: eu acordo, faço meus trabalhos domésticos, mais ou menos às 8 horas da manhã eu já estou sentado. A gente espera que os concursos sejam abertos com um número específico de vagas, que a gente fica nessa expectativa. Entretanto, o órgão não chama os que passaram.
Uma proposta em análise no Senado prevê que o número de vagas a serem preenchidas em concurso deve ser o mesmo que o de postos de trabalho livres no órgão ou entidade. A PEC também assegura que apenas depois que todos os aprovados forem nomeados é que poderá ser aberta nova seleção na mesma instituição. O número de vagas para formação de cadastro reserva, por sua vez, não poderá passar de 20% dos cargos a serem preenchidos e fica proibida a realização de concurso público exclusivo para esta modalidade. Para um dos autores, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, as mudanças acabam com o que ele chama indústria do concurso.
Cidadão estuda, faz um cursinho, se prepara, faz o concurso, termina o prazo previsto, eles não chamam os que passaram, se propõem a fazer um novo concurso. Vira uma indústria do concurso público com prejuízo enorme para aqueles que prestaram esse teste.
A PEC aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Thiago Melo.
Um paranaense de 2000 anos teve a face revelada com o auxílio da tecnologia 3D. Detalhes com a Priscila Paganotto.
Quem quer descobrir como se pareciam os nativos do Paraná há mais de 2000 anos pode visitar a exposição Gufan, o Paranaense de 2000 anos. A mostra foi aberta nesta semana no Museu Paranaense. Ao aliar pesquisas arqueológicas à tecnologia de reconstrução facial 3D, foi possível recriar este homem proto-G, encontrado durante uma escavação em 1954 na Palio Aldeia, em Estirão Comprido, um sítio arqueológico no município de Prudentópolis, na região central do Paraná. O projeto é fruto da parceria entre o museu, o designer Cícero Moraes e a Binóculos, empresa curitibana especializada em realidade virtual. Para o diretor do Museu Paranaense, Renato Carneiro, a tecnologia empregada na realização dessa exposição ressignifica conteúdos que são muito antigos e mostram que o passado é muito mais interessante do que apenas um conjunto de obras.
Quando uma criança vem aqui e experimenta um óculos de uma realidade virtual e lá ele consegue ver um esqueleto de 2000 anos, né, descoberto há mais de 60 anos, ganhar vida e ter uma nova feição, isso traz um mundo novo, isso traz uma série de possibilidades novas para uma instituição como o Museu Paranaense, que tendo mais de 140 anos, está sempre sabendo se renovar, está sempre sabendo se reinventar.
O processo de reconstrução básica e animação do Gufan levou cerca de uma semana, além dos 3 dias, para portar para a realidade virtual. Essa foi a primeira vez que uma face foi apresentada em ambiente 3D imersivo no Brasil. Uma equipe de especialistas em realidade virtual e aumentada, liderada por Alessandro Binhara, desenvolveu a plataforma que permitiu exibir a face do Gufan com óculos 3D. O professor de História e Filosofia, Antônio Carlos Conceição Marques, participou da abertura da mostra e conta como foi experimentar os óculos de imersão 3D para ver de perto o paranaense de 2000 anos.
Eu acredito que a realidade virtual vem para modificar vários segmentos do conhecimento. É uma tecnologia que nós, brasileiros, deveríamos exigir mais pesquisa, mais desenvolvimento para que isso chegue não só a um público restrito, mas ao conjunto da população.
A mostra GUFAM, o Paranaense de 2000 anos, pode ser vista no Museu Paranaense, que fica na Rua Kellers, número 289, em Curitiba. A entrada é gratuita e o espaço fica aberto de terça a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da tarde, e das 10 horas da manhã às 4 da tarde aos sábados, domingos e feriados. Priscila Paganotto, com informações da Agência de Notícias do Paraná.
A Agência Regional do CIEE de Cianorte anuncia novas turmas de Jovem Aprendiz. Informações com a Débora Ribeiro. Olá, Débora.
Olá, Tony Casagrande. Aqui em Cianorte, a Agência Regional do CIEE anunciou que vai abrir novas turmas para o programa Jovem Aprendiz no início de fevereiro. O objetivo do anúncio é buscar empresas interessadas em oferecer oportunidades a estudantes. O CIEE defende que o motivo principal para a contratação de aprendizes está no aspecto significativo de inserir os jovens iniciantes no mercado de trabalho. Além de possibilitar que ingressem em seu primeiro emprego, é uma oportunidade de gerar transformações sociais ao jovem e também à sua família por meio da geração de renda e da evolução deste jovem como futuro profissional. As empresas interessadas em aderir ao programa de formação profissional devem entrar em contato com a agência do CIEE Cianorte, que fica aqui na Avenida Goiás, no centro de Cianorte, no edifício Centro Comercial, quinto andar. O telefone é o 3629-7230. De Cianorte, Débora Ribeiro, para o Paraná de hoje.
Um grupo de professores da Rede Estadual de Ensino do Paraná tomou a área em frente à sede da Secretaria Estadual de Educação em Curitiba. O protesto é contra uma resolução que trata da distribuição de aulas na rede estadual. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, a APP Sindicato, quer discutir as mudanças. Os professores foram atendidos pela secretária de Educação do Paraná, Ana Ceres Trento Comim, pela manhã. Em nota, a secretaria se comprometeu a levar a reivindicação à Comissão de Política Salarial do Governo Estadual. E a Prefeitura de Paranaguá disponibiliza o carnê do IPTU a partir da semana que vem. Detalhes com Alex Vizini. Olá, Alex.
Olá, Tony Casagrande. A partir do próximo dia 30 de janeiro, a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, irá disponibilizar aos contribuintes os carnês do Imposto Predial, Territorial e Urbano, o IPTU, pela internet, através do site www.paranaguá.pr.gov.br, bem como no Fácil Municipal, que fica localizado no Palácio São José, na sede da Prefeitura de Paranaguá, para os cidadãos que não tiverem acesso ao site ou que necessitarem de orientação e também atualização cadastral. Haverá atendimento aos cidadãos que necessitarem, então, dos carnês e também de outros serviços das 11h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira, inclusive no horário de almoço. Neste ano, o IPTU será reajustado em 8,48%, valor referente à reposição da inflação. Alex Vizini, com informações da Rádio Ilha do Mel FM, de Paranaguá.
Muito obrigado pelas informações, Alex. E assim a gente encerra esta edição do Paraná de hoje, dia 26 de janeiro de 2017, quinta-feira. Um grande abraço a você de todo o Paraná, muito obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.